Olá, muito bom dia para você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim de mercado para a gente repercutir aí, enfim, o último leilão de Pepro e Pepre, leilão de trigo, de apoio à comercialização do trigo, que aconteceu na última sexta-feira. Na verdade, é o primeiro leilão de outros que vem por aí, mas a gente vai fazer um balanço dos resultados desse primeiro leilão, que de uma forma geral tiveram aí negociação de 85, 80%, na casa de 80% aí para Pepro e na casa dos 30% para o Pepe. Poderia ter sido melhor? Vamos perguntar para quem entende, Hamilton Jardim, presidente da Comissão do Trigo lá da Farsul, a Federação de Agricultura lá do Rio Grande do Sul. O Hamilton acompanhou esse primeiro leilão do trigo e vai fazer as considerações dele aqui para a gente, como que poderia ter sido, se poderia ter sido melhor esse leilão. Hamilton, seja bem-vindo. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Qual é a avaliação que vocês aí no Rio Grande do Sul fazem desse primeiro leilão, Hamilton?
Bom dia, é um prazer mais uma vez estar com vocês, exatamente para repercutir esses primeiros leilões de Pepro e Pepe que aconteceram a semana passada. Poderiam ter sido melhores, sim, porque quando nós conversamos com o governo em Brasília, exatamente na reunião que tivemos na terça-feira, quando a CONAB, na parte da tarde, lançou o prêmio de R$ 183 por tonelada, tanto para lotes de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que naquele momento tinham sido ofertadas 215 mil toneladas para os três estados do Sul e 100 mil para o Rio Grande do Sul, sendo 50 mil na forma de PEPRO, que é aquele prêmio equalizador pago diretamente ao produtor rural, e mais 50 mil de prêmio para escoamento de produtos, né? Que este PEP, moinhos, que a gente chama, comerciantes, indústrias de beneficiamento, e inclusive indústrias de ração, poderiam aderir. Nós, naquele momento, de manhã, quando estávamos reunidos lá na sede da Organização das Cooperativas Brasileiras em Brasília, não imaginávamos que naquele mesmo dia a Argentina ia baixar também o seu prêmio, aliás, o seu preço de exportação para o Rio Grande do Sul. A Argentina, naquele mesmo momento, se moveu no sentido contrário aos nossos interesses e colocava trigo em cima de navio no porto com 6 a 8 dólares menos do que estava praticando num dia exatamente anterior. Portanto, o fato também de, naquele momento, os produtores estarem aqui enfrentando dificuldades para deslocar o seu trigo, que basicamente é produzido aqui no sul do no norte do estado do Rio Grande do Sul, a grande região produtora de trigo no Rio Grande do Sul, é no norte, e que nesse momento, em colocando trigo sobre rodas no porto de Rio Grande e tendo que trazer através de caminhões totalmente vazios, porque nesse momento os caminhões que levam trigo não têm o que buscar. Isso fez com que houvesse digamos assim, um acréscimo de preço de frete para contemplar o leilão. Consequentemente, ainda com R$ 183, daria. Mas, infelizmente, o que se viu após a realização do leilão, que foi na sexta-feira, é que o prêmio de R$ 183 baixou para R$ 109 a tonelada. Consequentemente, nós não tivemos uma adesão de todo o volume colocado à disposição, exatamente por quê? Porque nós sabíamos que esse primeiro leilão era um leilão de teste, basicamente, ou seja, os produtores viriam dentro da sua possibilidade de como se posicionar, sejam produtores individuais ou produtores ligados a quem o representa, as cooperativas, e também aqueles moinhos, comerciantes, indústrias de beneficiamento e mesmo indústrias de ração que neste momento estavam moendo um pouco de trigo em substituição ao milho, que estava muito alto e que continua muito alto, mas agora tem muito milho entrando nos portos, frutos de compras antecipadas para baixar a sua ração, também ficaram afetados. Consequentemente, para resumir, nós tivemos, dos 50 mil toneladas ofertadas para Pepro, uma adesão em torno de 85%, e de Pepe, uma adesão muito pequena, de 35% aproximadamente do que foi ofertado. Fruto de quê? Fruto, como já disse, de uma pressão muito grande da Argentina, uma pressão muito grande do Paraguai, que está vendendo trigo para o Brasil com preços bastante baixos, e fruto também, logicamente, de um excesso de oferta de trigo, seja a nível de mundo, como seja a nível de Mercosul. Tudo isso, logicamente, depreciou esse prêmio, e vamos ver agora, no próximo dia 9, portanto agora, na próxima sexta-feira, e no leilão do dia 16, que é na outra sexta-feira, como o mercado se comporta, como a própria Conab vai se comportar frente a esse primeiro relatório de leilões, para que a gente veja como o produtor aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, vai poder acessar esse preço mínimo. É muito difícil, é complicado, a gente sabe que o Brasil é um dos países que produz o trigo mais alto do mundo, e mesmo com os apoios de governo federal, são poucos produtores que vão conseguir ter acesso ao preço mínimo. Infelizmente, é uma lástima, mas é uma realidade que nós vamos ver como vamos tentar trazer um alento ao produtor para que ele continue plantando trigo nos próximos anos. Agora, é interessante que o quadro é bastante complicado quando o Rio Grande do Sul faz a sua maior safra da história com a maior produtividade e, infelizmente, não tem preço.
É verdade. Ô Hamilton, só para quem não está familiarizado com os leilões, como que o preço do prêmio cai tanto, de R$ 183 para R$ 109? É uma disputa inversa? Como é que acontece isso?
Exatamente, veja bem. Por incrível que pareça, isso inclusive já foi objeto, passado bem recente, quando se procurou através de cooperativas, cerealistas, induzir o mercado num sentido de o mercado se organizar. Né? Veja bem, é exatamente isso que você colocou. Se nós tivéssemos uma cadeia organizada, se nós tivéssemos o setor totalmente organizado, no sentido de buscar integralmente esse prêmio, nós teríamos conseguido praticamente R$ 11,00 por saco, para sobre rodas, que a grande parte dos produtores que trabalham, infelizmente, é sobre caminhão, são poucos produtores que conseguem deslocar esse trigo para Rio Grande através de trem, que nós só temos 3 portos de embarque aqui no norte do estado do Rio Grande do Sul, de onde se origina a grande safra gaúcha, para colocar em Rio Grande sobre trem, que é mais barato, tem um diferencial bastante significativo. Mas acontece, como não houve, infelizmente, se o Rio Grande do Sul, a exemplo do que o Paraná também preconiza, e já é mais organizado do que nós não temos um setor originador bem organizado, principalmente quando saem os prêmios. É uma realidade que, infelizmente, nós temos que admitir. Então, veja bem, houve um fato inverso. Se nós tivéssemos nos organizado, aliás, nós tínhamos alertado para a Conab e, infelizmente, até o dia do leilão existia uma série de interrogações, Conab produtores, principalmente os representantes de produtores, que são as cooperativas rurais, que praticamente não trabalharam no primeiro leilão, elas não representaram os produtores no primeiro leilão, porque, volto a dizer, o centro originador da produção do Rio Grande do Sul é aqui no norte, e pode ver que são poucas cooperativas que entraram, e as cooperativas que entraram representando os produtores foram aquelas basicamente do centro do estado do Rio Grande do Sul para baixo, que com esse prêmio conseguiram levar para Rio Grande fazer alguma coisa, ou os produtores individualmente que estavam localizados em praça mais competitivas. Por quê? Porque infelizmente, até a véspera do leilão, havia uma série de indagações. Ou seja, se os produtores poderiam vender para uma trade e a trade depois fazer a exportação. Então, até as vésperas do leilão e durante o próprio leilão, estavam havendo conversas entre a Conab e os produtores no sentido de saber se poderiam organizar-se e como fazer melhor para que o produtor recebesse aquele prêmio. Infelizmente, eu acredito que nos próximos leilões nós vamos estar mais organizados. Por mais que a Conab tenha feito algumas reuniões a nível de Estado do Rio Grande do Sul, através do senhor superintendente, o Bestete, com quem temos contato, ficou uma série de dúvidas e isso também fez com que houvesse uma depreciação de prêmio. Volto a dizer, eu espero que agora, durante a semana, conversando com a Conab, a gente consiga aumentar o volume, consiga trazer o prêmio para a realidade de mercado e que mais produtores recebam este prêmio aqui no interior do estado para que consigam receber o preço mínimo. Agora, o grande problema é aquilo que eu falei na abertura. Está havendo uma depreciação de preço, fruto de uma pressão muito alta de oferta e, principalmente, a nível de Mercosul, onde os preços estão derretidos e isso depõe, logicamente, contra os leilões.
Você falou inicialmente que com esse prêmio de R$ 183 aí por tonelada, equivaleria aí a R$ 11 por saca. Com 109, o que o produtor conseguiu de prêmio efetivamente então por saca, Hamilton?
Eu volto a te dizer, o produtor, veja bem, o produtor de 183, que dava R$ 10,98, veio para R$ 5,59. Ou seja, se você dividir hoje o prêmio que saiu, que foi 109 divididos por 16,66, isso dá R$ 6,50. R$ 6,50 dá uma diferença de R$ 5,00. R$ 5,00 praticamente é praticamente hoje o que custa por saco para mandar esse trigo aqui da região produtora, ou seja, o norte do estado do Rio Grande do Sul, para Rio Grande. Eu, inclusive, hoje recebi ligações até de Erechim. Erechim está do lado de Santa Catarina, veja só, está do lado de Santa Catarina e querendo mandar trigo para Rio Grande. Tendo todo um mercado aqui do seu lado, que é Santa Catarina, que produz esse ano alguma coisa em torno de 220 mil toneladas e consome ao longo do ano 500 mil toneladas, acredito que Santa Catarina consuma, mas tem o problema do CMS do Rio Grande do Sul. Então eles estão querendo também entrar com através de Pepro, mas infelizmente pela distância de Erechim ao porto de Rio Grande, isso não se viabiliza. Então veja bem como é complicado trabalhar nesse momento, quando o Estado também tem um diferencial de ICMS para levar para as outras origens, que em levando para as outras origens, teria que pagar 8,4, porque na realidade o governo dá um desconto de 30% sobre uma alíquota de 12%. Agora eu estou falando sobre o ICMS, ou seja, as dificuldades que nós no Rio Grande do Sul enfrentamos para se sustentar dentro da cadeia tritícola e concorrer com os estados mais competitivos, como é o caso do Paraná, que está do lado dos grandes centros consumidores. Portanto, veja bem, como é importante para nós o Pepro e principalmente também esse que vem para o produtor, que é o Pepro, e também alguma coisa de PEP, mas nesse momento a adesão de PEP, que é o prêmio que quem recebe são comerciantes, indústria de beneficiamento, que estão fora, em outras regiões do estado, que estão hoje muito mais confortáveis em comprar trigo da Argentina, do Uruguai, ou mesmo do Paraguai, ou mesmo da Argentina, do Estados Unidos e Canadá, que estão vendendo com preços mais compensadores do que vim buscar aqui no Rio Grande do Sul.
É só pra
Portanto,
gente...
não sei se eu fui claro, não sei se eu consegui te transmitir dentro de uma clareza razoável, como está sendo difícil nesse momento a comercialização do trigo no estado do Rio Grande do Sul.
Só para a gente entender, então, o PEP é o comprador que está interessado e ele recebe a diferença aí para esse transporte, para ele carregar esse trigo da região produtora até a empresa dele, certo?
Perfeitamente. É um subsídio que o governo dá na forma de prêmio para que, em ele comprovando que comprou de produtores...
E pagou o preço aqui, mínimo.
E pagou o preço mínimo, ele leve. Ele leve. Então, esse dinheiro seria um auxílio para ele levar, ou seria um subsídio do governo para ele levar para a sua região, para o seu moinho principalmente, ou para a sua indústria, seja lá o que for, inclusive a indústria de ração, que o edital permitiu esse ano, que, em virtude, como já disse, do alto preço do milho, mas desde que comprove que pagou para o produtor aqui o preço mínimo. Nós estávamos vendendo, ainda interessantes, antes, no início da colheita, é bem verdade, alguma coisa de trigo para a indústria de transformação, principalmente para suínos e aves, quando o preço do milho estava bastante alto. Agora, o preço do milho também caiu, fruto de importações que foram feitas para atender uma demanda da indústria, basicamente de suínos e aves, e também isso agora vem contra o nosso setor. Por quê? Antigamente nós estávamos, em virtude de preço alto, conseguindo colocar o nosso milho por preços interessantes. Agora, nem isso está acontecendo, porque as empresas já compraram e, consequentemente, está entrando trigo, milho no mercado. Então, isso também vem contra o PEP. Isso vem contra o PEP, porque o PEP poderia abranger esse mercado. Mas nem isso agora está acontecendo e se refletindo na forma de leilão.
E daí o cara que vem buscar o trigo aqui, tem lá na região dele a oferta com preços interessantes, inclusive até mais baratos, vindos de Argentina e, sei lá, Paraguai, que seja. E daí deixa de participar do PEP, deixa de apoiar a comercialização interna.
Por isso que a adesão ao PEP foi bem menor do que a adesão ao PEPRO.
E no caso
por
do...
Por mais que o prêmio do PEP tenha se mantido nos 183 por tonelada.
E no caso específico do PEPRO, participou aquele produtor que, ao ver o prêmio baixando aí, dava conta de entregar esse milho por conta da sua distância menor aí da entrega, certo?
Exatamente. Quem basicamente se beneficiou desse PEPRO depreciado em relação ao prêmio de abertura foram aqueles que estão mais próximos de Porto, de Rio Grande, ou mais próximos de lugares que ele poderia originar através de vagões. Mas mesmo assim, com esse prêmio, ficou muito ajustado. Já tem gente hoje que participou e não sabe se vai participar dos próximos leilões, se o prêmio vier para esse montante que aconteceu, ou seja, de 109, porque a coisa está muito apertada. Porque ele tem que colocar, porque o importante é o seguinte, tem que ficar bem claro, e eu volto a dizer, seja o PEPRO ou seja o PEP, esse trigo tem que ser retirado do Rio Grande do Sul. Ele tem que sair para os estados objetos de edital de leilão. Né? Então, volto a dizer, é uma conta muito apertada, fruto, como eu já disse, da grande oferta a nível de Mercosul e de mundo, mas principalmente a nível de Mercosul e principalmente pelo fato da Argentina ter baixado os preços lá na Argentina e ela poder contar com uma marinha mercante já bem organizada para atender os estados, principalmente, que poderiam concorrer conosco na forma do PEP.
Hamilton, na opinião de vocês aí no Rio Grande do Sul, o que poderia mudar para o segundo leilão já? Aumentar prêmio ajudaria ou resolveria?
Ah, resolve sim. É o que nós vamos tentar conversar com Brasília, principalmente com Zé Maria dos Anjos, que é a pessoa... com quem a gente trata diretamente ou através do nosso superintendente Bestete. Aliás, eu estou fazendo isso amanhã em Porto Alegre. Eu estou indo para Porto Alegre exatamente para que, junto com a Conab, a gente consiga e ver o que vai ser o lançamento do próximo prêmio para incentivar, seja na forma de PEP ou seja na forma de PEP, mais produtores aderirem. O importante é que, nesse momento, com o prêmio que saiu a semana passada, as coisas estão muito ajustadas. Muito ajustadas. E dificilmente nós vamos conseguir se o prêmio se mantiver nesse patamar, colocar mais volumes nos próximos leilões ou que façam que o produtor se interesse, se organize nesse sentido.
Só para a gente finalizar, Milton, eu queria ouvir o seu depoimento, enfim, ouvir o seu pensamento aí em relação a isso que acontece hoje. A gente não é autossuficiente na produção de trigo, a gente depende de importação desse trigo, mas parece que mesmo assim a situação e a relação com os nossos vizinhos aí é tão... não sei qual a palavra que eu posso usar, mas parece que o trigo deles é mais interessante para quem utiliza aqui no Brasil do que o trigo interno. O que acontece? Onde que está o problema, Milton?
É muito interessante esse teu questionamento. Eu não sei se eu tenho tempo para me manifestar sobre isso. A questão de 3 semanas atrás, eu estive acompanhando o senhor ministro da Agricultura numa reunião que tivemos em Assunção, no Paraguai. E exatamente reunimos os 4 estados produtores, era para reunir, infelizmente o Uruguai não compareceu, mas os ministros estavam lá, os 4 ministros estavam lá. Tá? Estava o ministro do Brasil, o senhor Blairo Maggi, que já aproveitou para fazer um giro pela região produtora em torno, basicamente, ali de Foz do Iguaçu, onde inclusive esteve visitando uma propriedade de um seu primo, com quem não tinha contato há muito tempo, e teve acesso às planilhas desse seu primo, conforme ele nos relatou lá no Paraguai, e ficou muito abismado, porque viu que a gente estava, se fosse considerar a cultura como um todo, ou isoladamente, trabalhando basicamente no prejuízo. E após ouvir o senhor ministro, o relato dos nossos grupos que trabalhamos individualmente, eu representando a Federação da Agricultura na forma do trigo, e o Francisco Chardon representando a Federação no arroz, em câmaras separadas, a gente viu que realmente o Rio Grande do Sul, principalmente, e o Brasil como um todo, por mais que o Paraná tenha um determinado diferencial do Rio Grande do Sul por estar melhor posicionado frente aos estados consumidores, principalmente vizinhos, portanto, de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, a gente é o patinho feio do Mercosul. O Mercosul que, com a entrada do novo governo da Argentina, quando o Macri assumiu, e ele já tinha dito isso num evento que eu participei lá em Mar del Plata, representando a Farsul, ele tirou totalmente as retenções. E a Argentina produz uma grande safra, consequentemente uma safra 25% maior do que a imediatamente anterior, com produtividades maravilhosas, a exemplo do que nós estamos tendo em relação a todo o Mercosul. Ela vem muito forte com preços mais baratos. O Paraguai, naquele dia que eu estava lá com o senhor ministro e com os demais estados da federação, colocando o trigo FOB lá no Paraguai a $150, internado em moinhos de Curitiba, de Cascavel, ou seja, na grande região produtora do Paraná, porque o trigo do Paraguai não vem para o Rio Grande do Sul, competindo violentamente com o trigo que estava sendo produzido lá no Paraná naquele momento, ou seja, com preços mais baratos do que preço mínimo. Então, realmente, Alexander, essa colocação que você faz é muito pertinente, porque, infelizmente, nós somos o Rio Grande do Sul e o Brasil, e o Rio Grande do Sul, pior ainda, por entrar com uma safra mais tardia e já com preços bastante derretidos nesse ano, muito fragilizados frente ao universo que compõe o Mercosul. E principalmente num ano em que o mundo deve produzir a maior safra de sua história. O mundo deve produzir esse ano alguma coisa superior a 740 milhões de toneladas. Então veja bem, 740 milhões de toneladas o mundo todo produz. Um estoque de passagem muito alto. Há quem diga que o estoque de passagem no mundo é mais de 200 milhões de toneladas. O mundo produzindo esse volume com os preços derretidos. Só para você ter uma ideia, a Bolsa de Chicago já chegou a trabalhar com quase 7 dólares por bushel, acima de 6,30 com certeza. Hoje nós estamos trabalhando nem com 4 dólares já chegou a semana passada a menos de 4 dólares por bushel. Ou seja, é uma pressão de preços muito baixos e oferta muito alta, seja a nível de mundo e seja a nível de Mercosul. Portanto, é uma situação tremendamente complicada que faz com que o produtor que produz trigo, que sabe produzir trigo, a genética nos permite chegar a produtividades muito altas, hoje tenha que ter altíssimas produtividades sequer para empatar quando se considera a cultura isoladamente. Portanto, realmente é um quadro muito complicado e que nesse momento nós temos que conversar sim com o governo para estabelecermos algumas cotas de importação de Mercosul, porque a nível de Mercosul não existe cotas, quer dizer, o Mercosul pode trazer trigo com preços mais baratos de preço mínimo, sem pagar impostos a nível de fronteira, e isso concorre com a nossa triticultura e impede que nós pensemos em um dia sermos autossuficientes.
Muito bem, que a discussão siga adiante, afinal de contas, o trigo é uma importante cultura, né, Hamilton? Não só como fonte de renda para o produtor, mas como alternativa aí, de atividade para ele, para, enfim, fazer a rotação de cultura, enfim. É muito importante que a cultura do trigo permaneça sendo forte e importante aqui no Brasil. Não vamos deixar perder essa meta, não.
É isso que a gente persegue, é isso que a gente persegue. Só para você ter uma ideia, o Estado do Rio Grande do Sul hoje, se considerar que praticamente todo o Estado tem aptidão para produzir trigo, principalmente naquelas áreas que no verão se produz soja e milho, nós estamos plantando apenas um percentual de 13% efetivamente de toda a propriedade que tem aptidão para plantar trigo, considerando as áreas que se planta com soja e milho no verão. Ou seja, esse percentual é muito baixo. O Estado do Rio Grande do Sul, que já plantou 2 milhões de hectares de trigo na década de 86, principalmente no ano de 86, que foi uma área expressiva, fruto de incentivos governamentais, hoje está praticamente em torno de 830 mil hectares. Ou seja, a cada 30 hectares cultivados com trigo, isso gera um emprego direto e um emprego indireto. Veja bem, como nós precisamos no Rio Grande do Sul, principalmente, uma vez que o Paraná tem a opção de plantar milho safrinha, nós no Rio Grande do Sul não temos isso. Nós precisamos das culturas de inverno, nós precisamos da liquidez que o trigo nos dá. Agora, infelizmente, sem sombra de dúvidas, a cada ano que passa, está fazendo com que o produtor repense atividades, porque somente aqueles que estão com altíssima produtividade conseguem se manter com esses preços derretidos. Mas mesmo assim, é altamente lamentável porque partimos nesta safra de 2016 com uma expectativa de chegarmos a produtividades maiores do que tivemos em 2013, visto que 2014 e 2015 tivemos frustrações muito grandes. Conseguimos essa produtividade, fruto de genética, fruto de tecnologia, e agora o produtor precisa, com esses preços, praticamente 3.600 quilos para empatar. Ou seja, é muito dispêndio, é muito risco para, se conseguirmos uma produtividade altíssima, e isso é fruto, como já disse, de um trabalho desenvolvido de todos os setores envolvidos com a produção, e a gente infelizmente esbarra numa safra maravilhosa sem deixar renda para o produtor. É uma lástima, lástima, mas vamos tentar, a nível de governo, sentar, a exemplo do que o ministro já fez com seus parceiros lá em Assunção, onde nós estivemos presentes, e colocarmos a situação para trabalharmos com uma política mais definitiva que traga renda ao produtor e, consequentemente, uma segurança alimentar para o Brasil. Porque, nesse momento, o Brasil fica muito fragilizado e continua fazendo grandes importações e gastando mais de 3 bilhões de dólares, com certeza, ao longo do ano, para abastecer a sua indústria moageira, e isso se reflete no saldo da balança comercial brasileira, que passa por um momento de bastante fragilidade.
Não tenha dúvida. Hamilton Jardim, obrigado pela sua participação mais uma vez conosco. Volte sempre, meu amigo.
Eu espero ter sido claro. O assunto é bastante complexo, nem sempre ele fica bem esclarecido, até principalmente para aquelas pessoas que não entendem muito esses prêmios de leilões, mas eu espero que a gente, ao longo do tempo, exercite esse mecanismo e possa trazer a clareza. Fique bem claro que a Farsul através da sua comissão de trigo e companheiro pessoal do seu presidente, está fazendo tudo o que é possível para que o produtor receba o preço mínimo. E para isso é que nós vamos continuar lutando. Porque se existe uma política de garantia de preço mínimo para o trigo, mais do que justo que o produtor assim receba esse preço. Um grande abraço, obrigado pelo espaço e até uma próxima oportunidade. É sempre um prazer imenso conversar com vocês e um bom dia de trabalho a todos. E espero que as culturas subsequentes deem sustentação financeira, principalmente e econômica, ao nosso setor, que é muito importante para o Brasil.
Obrigado, Hamilton. Um abraço para você. Muito bem. Você ouviu aí a situação do leilão, não foi a melhor situação possível, participou apenas aquele produtor que conseguiu de alguma forma baixar um pouquinho o seu prêmio, o seu preço, né, pra, enfim, pela proximidade maior do local de entrega que ele tinha e... Ainda assim, a questão do excesso de oferta e da concorrência com, principalmente, os nossos vizinhos, Argentina e Paraguai, tem trazido aí, acabam dando maior dificuldade aí, ou trazendo maior dificuldade de liquidez para esse mercado do trigo nesse momento. Vamos ver o que vai acontecer para o próximo leilão. Deixa eu passar para vocês os preços do trigo no mercado internacional. O Hamilton chegou a falar que na semana passada caiu abaixo dos 4 dólares por bushel. O primeiro vencimento realmente abaixo disso, 3,89 nesse momento. Subindo um pouquinho agora, 2 pontos mais 25. O março, 4 dólares e 700 por bushel, 2 pontos mais 75 de alta. O maio, 4,19, 2,25 de elevação. E o julho, 4 dólares e 33 por bushel, também subindo aí 2 pontinhos. Isso lá na Bolsa de Chicago, portanto, preço internacional do milho tendo uma reação pequena hoje, mas subindo um pouquinho aí, melhorando um pouquinho em relação ao fechamento da última sexta-feira. A gente vai ficando por aqui, obrigado pela sua atenção, eu volto ainda com as informações do mercado do boi. Continue com a gente.